Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais um podcast do Sabai e hoje a gente vai falar sobre viagem e eu tenho aqui o Rodolfo que vai acompanhar a gente nessa jornada de podcast e a Didi. Para quem não me conhece, eu sou marcicano e eu morei na Tailândia durante quase 5 anos. Hoje eu tô no Brasil dando aula de Thai massagem e de outras técnicas de massagem tailandesa. Então Didi, se apresenta aí pra galera para saber quem você é.
Oi pessoal, eu sou a Didi, eu comecei a viajar já faz alguns anos sozinha e numa dessas viagens foi onde eu conheci o Anderson, inclusive foi quando todos nós estávamos morando lá na Tailândia.
Ah, bacana, isso aí, né? Tipo, a gente vai falar mais disso lá pra frente, né? Porque a gente teve bastante história junto. Rodolfo, fala aí um pouquinho de você.
E aí pessoal, eu sou o Rodolfo, ou Sal. E eu tô empolgadão pra falar sobre viagem, que é um assunto que a gente sempre falou que a gente queria discutir aqui no Sabai Podcast. E é isso aí, eu sou um cara de 28 anos que mora aqui no Brasil hoje, mas também já viajei um tanto aí, eu tô ansioso pra falar um pouco sobre isso.
Ah, bacana. Então, gente, eu acho que já deu pra entender que a gente se conheceu na Tailândia, né, nós três, e que a gente teve um monte de experiências juntos. E eu queria começar esse podcast fazendo uma pergunta pra nós três, né, e eu acho que todo mundo tem que responder. Por que que a gente viaja, né? E acho que cada um tem um propósito quando viaja. E eu queria saber de você, Didi, por que que a gente viaja? Por que que você viaja?
Cara, isso é engraçado porque, assim, antes de eu realmente fazer um mochilão por longo tempo, eu achava que viajar era uma coisa pra desestressar. Então eu achava que você trabalhava o ano inteiro, e aí você ia ter aqueles 20 dias, 25, seja lá como for, né, dependendo do lugar que você estiver, e você tinha que aproveitar muito aquele tempo. E aí eu vi algumas pessoas que gostavam de relaxar, tipo, ah, sei lá, nos melhores hotéis, ou só descansando, fazendo nada. Eu achava aquilo chato, sabe? Eu achava, tipo, nossa, eu não tô velha, sabe? Tipo, eu consigo andar, fazer coisas diferentes, é isso que vai me fazer relaxar, é isso que vai me tirar o peso do resto do ano, né? E eu tinha isso na minha cabeça, e só depois que eu realmente larguei o emprego pra viajar, é que as coisas começaram a mudar, e que ainda demorou alguns meses pra eu entender por que que eu tava viajando, por que que eu queria viajar. E, na real, hoje, eu acho que eu gosto muito de viajar pra sentir o clima do lugar, sabe? Eu acho até muito difícil decidir o destino, tipo, pelas fotos. Porque pode ser lindo, mas eu fico pensando, ai, mas como é que é lá? Não pelas fotos, sabe? Sempre gosto de perguntar pra alguém que já foi, pra me explicar como é a vibe do lugar, essas coisas que as fotos não vão passar, sabe? Hoje é mais por isso, é por essa experiência de conhecer pessoas, mesmo que não necessariamente elas sejam locais, né?
E assim, essa busca do lugar tem alguma coisa a ver com a sua busca interior? Ou é só uma curiosidade de conhecer um novo lugar? Tem a ver com uma ruptura de algum momento? Algum motivo mais especial? Ou só a busca de entender novas culturas, de experimentar nova culinária, de experimentar novas culturas?
Olha, eu acho que a maioria dos destinos que eu escolhi foi realmente por não saber o que esperar do lugar totalmente. Ou porque me dava até uma pontinha de medo, sabe? Tipo, eu lembro que a última vez, mas quando eu fui para o Marrocos, eu tinha muito essa pontinha de medo, de ir sozinha, sabe? E eu acho que foi um dos lugares mais legais que eu viajei, eu pensava muito nisso. E os países do Sudeste Asiático também. Foi muito tipo, eu quero ir pra lá, eu conhecia pessoas que descreviam as experiências que elas tiveram no lugar e como legal foi, e eu quero experimentar. Então acho que era muito de experimentar essa vibe do lugar, de experimentar não só as comidas ou aqueles passeios mais turísticos, porque no final das contas, depois que você começa a viajar, você vê que é muito chato aqueles passeios turísticos, sabe? Tipo, você vê que os pontos principais que todo mundo quer ver, tipo, é o mais sem graça, é o mais com fila, o mais caro. Não é o que você mais vai lembrar da viagem, sabe? Então, eu acho que hoje eu busco mais por isso. Tipo, busco conhecer alguém que já foi. Busco saber se tem alguma experiência e se me dá uma pontinha, assim, de medo, sabe, até.
Eu acho que isso que você falou de conversar com pessoas, se expor a pessoas que já foram pra lá, isso é uma coisa muito legal, assim, que eu já passei bastante por isso, de tipo, ah, eu nunca ouvi falar desse lugar, eu nunca me despertou nada, mas eventualmente você cruza por acaso com uma pessoa que já foi pra esse lugar ou tem algum fascínio por lá, e você acaba colocando isso no seu... Tipo, você dá um Google, assim, pra olhar e dá uma curiosidade, assim. Eu acho que essa exposição de pessoas que já foram, eu acho que deixa um pouco mais tangível, assim, deixa mais perto do... Em vez de ser aquele negócio de capa de revista que você começou a falar do... A de hotéis incríveis, não sei o quê. É. Acho que quando você conhece uma pessoa que já foi, é muito legal, porque é mais perto, é mais... Tipo, seu amigo foi, sabe? Você também poderia ir. Eu acho isso super legal.
É bem por isso mesmo. Mas assim, vamos fazer do início, Rodolfo. Por que que você viaja?
Vamos lá. Cara, essa é uma ótima pergunta, assim. Eu gostaria de saber respondê-la direito. Quando você fez a pergunta pra Didi, desde faz uns 3 minutos aqui que eu tô pensando. Meu Deus, e quando eu for responder, eu vou responder o quê?
Ele tá enrolando que é pra não responder mesmo.
Ele tá pegando carona na sua resposta.
A resposta correta é eu não sei porque eu viajo. Essa é a resposta mais franca e honesta que eu posso dar. Mas eu tenho muita curiosidade, assim. Eu lembro desde que eu era criança, assim, eu vejo muito mapa, atlas e aqueles... Eu cresci nos anos 90, tinha aqueles CD-ROMs com fotos de uma vegetação diferente que existe na Ásia e na África. Isso sempre me despertou uma curiosidade, assim, mas sempre foi uma coisa muito distante. Sempre foi uma coisa muito exótica, assim, muito diferente, muito inatingível. Quando eu fiquei mais velho e comecei a viajar um pouco, eu acho que é isso que eu trouxe lá agora há pouco, assim, sabe? De conversar com outras pessoas que já fizeram outras viagens e essas coisas foram começando a ficar um pouco mais próximas, assim. A minha primeira viagem não foi direto pra me jogar no mundão e ficar, tipo, 2 anos fora. A primeira viagem foi pra Disney, minha primeira viagem fora do Brasil.
então.
E aos poucos,
galera paga de desconstruída, olha lá, mas a primeira viagem foi pra Disney.
E as coisas foram acontecendo aos poucos, eu fui pegando gosto, assim, mas eu acho que sempre volta nessa questão da curiosidade, assim, é tipo, tá, como é que é lá, sabe? Como é que é respirar o lugar de lá? Como é que é... E esse lá que eu falo pode ser em qualquer lugar, pode ser tipo na cidade, que é 2 horas de distância de carro, ou pode ser 2 dias de avião, assim. Então, eu acho que essa curiosidade de saber como é que as pessoas vivem outras realidades, assim, sabe? Quais são os problemas das pessoas, quais são as histórias que as pessoas já viveram, assim, sabe? Eu acho que essa curiosidade, ela me move bastante, e das últimas viagens que eu fiz... Eram muitas viagens buscando um pouco disso, assim. Mesmo pra lugares mais clichê, a última viagem que eu fiz... Última não, uma das últimas foi pra Nova York. E... Assim, eu já tava de saco cheio, na verdade, de tirar foto de lugar turístico. Eu não subi em Empire State Building, não fiz nada dessas coisas. Mas foi uma viagem super legal, porque eu fui com um amigo meu que morava lá... E que me levou nos bares que ele ia, do bairro, e a gente andou de metrô, e eu tinha que saber qual linha certa que eu pegava, senão eu descia no ponto da casa dele. Eu acho essas coisas pequenas, assim, super legais, e por mais bom que seja, é um dos grandes motivos de eu viajar, assim, pra
nossa,
pra saber
é muito
como
legal
é
visitar.
Sei lá, é.
Desculpa, te cortei, mas não. É muito legal visitar pessoas que você conhecia, ou que são seus amigos e que estão em outros países, e eles falam, ah, vai me ver, e você vai, você tem outra perspectiva da cidade.
Sim. Mas assim, e você, Anderson? Por que você viaja, cara?
Então, eu vou tentar responder essa pergunta, mas acho que eu não vou conseguir responder de forma tão objetiva, né? A gente está falando muito de viagens internacionais, né? Porque aqui a gente tem essa bagagem, a gente conhece no mínimo mais de 20 países. Mas a gente tem as pequenas viagens também que a gente faz dentro do Brasil, dentro da própria cidade, né? Quando eu saí do Brasil, eu não buscava nenhum propósito de transformação de vida, de do meu eu, do meu ser interno, né? As primeiras viagens internacionais que eu fiz eram viagens a turismo e era aquela coisa de modismo, né? Para onde as pessoas iam, para os Estados Unidos, Europa. E era aquela coisa bem clichê. Mas eu lembro de viagens pequenas que eu fiz dentro do Brasil que tinha mais essa conexão com a busca, com você sair do seu lugar comum, de você querer de fato experimentar. É, isso eu senti também muito na Ásia, né? Quando, porque, até porque é um país completamente diferente do nosso, é uma cultura completamente diferente da nossa. É, você querer buscar o diferente, né? Para você poder entender novas culturas. E parece que quanto mais você conhece e busca isso, isso vai te dando mais vontade de conhecer outros lugares, né? E eu lembro que eu fiz uma viagem para Teresópolis, no Rio. É uma viagem pequena. E eu fui fazer um retiro espiritual. Então, eu acho que viagem tem muito disso, sabe? Quando você vai para um lugar, independente se é um lugar perto ou se é um lugar longe, você volta transformado, você volta tocado de alguma maneira. Até mesmo uma viagem de turismo, que seja uma viagem para Disney, sim, ou uma viagem para Paris, que são os lugares mais clichês que a gente conhece também, de alguma maneira você volta tocado, né? Você tem uma experiência. Eu acho que isso muda a nossa vida para sempre, né? E isso não tem preço que pague. Então, assim, eu não saberia responder por que que eu viajo, por que que a gente viaja, por que que a gente busca, por que que a gente gosta de viajar, e isso acaba virando um vício. Porque é mais do que você sair daqui pra postar foto no Instagram, sabe? É você ter que passar por perrengue, é você ter que vivenciar e experimentar aquelas coisas, por mais simples que seja.
É não sair de acordo com o seu plano.
De não sair de acordo
do jeito que você planejou.
Até essa viagem para Teresópolis, que é um lugar perto, que era um lugar no Rio, que eu fui fazer um retiro, que eu fui fazer uma busca espiritual, foi um rolê, porque tinha que pegar um ônibus e ir para Teresópolis. De Teresópolis tinha que pegar um ônibus teco-teco e depois tinha que pegar um motorista. Então, assim, era um rolê. E eu acho que isso tudo faz parte da experiência, sabe? Independente se você tá fazendo uma viagem de 30 horas, quando a gente vai pra Ásia, ou quando você tá fazendo uma viagem de 2 horas, 3 horas. E cada um tem uma experiência quando viaja, né? Eu tava conversando com o Rodolfo semana passada e falando de uns amigos que vieram para São Paulo. Eu falei assim, nossa, mano, é engraçado, né? As pessoas vêm do Rio para São Paulo e parece que é uma viagem da vida. E é isso, e de fato é isso, né? Porque é um lugar diferente, você sai do lugar comum, e eu acho que o ser humano precisa disso. Eu acho que o ser humano precisa dessa busca, né? Dessa experiência de viver, de conhecer outros lugares, por mais que seja em Teresópolis, ou por mais que seja em São Paulo, ou que seja na Ásia ou na Europa, né? Então eu acho que a viagem para mim hoje, ela tem um significado um pouco diferente que tinha para mim, né, quando eu viajava de férias ou quando eu viajava no feriado, mas e hoje eu busco outras coisas, né, que eu buscava antigamente. Hoje eu não busco mais só o cartão postal, hoje eu busco o que a Didi falou no início. Eu busco conhecer, eu busco respirar o ar, como o Rodolfo falou, eu busco experimentar a comida, eu busco também uma paisagem, mas eu busco uma experiência, eu busco viver aquele lugar. E também tem uma coisa também, que tem momentos da vida que você vai procurar viajar por lazer, tem momentos da vida que você vai procurar viajar para esparecer, porque você passou por alguma decepção ou alguma transição na sua vida. Então eu acho que a viagem tem esse papel, tem um marco na vida, sabe? Tipo, ele tem ele cumpre esse papel de você também poder transicionar dentro de um problema que você teve, mudar de ares para poder superar algum tipo de coisa e etc.
Mas sabe, eu acho que a gente falando assim, talvez possa até parecer um pouco de que umas viagens que você vai sair ou plenamente para relaxar ou só para tirar foto no lugar turístico. Acho que do jeito que a gente fala, talvez passe um tom de que as viagens são de alguma forma menos válidas, assim, sabe? Eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas não. Eu acho que cada... Tipo, já até trazendo um pouco da minha opinião, acho que cada pessoa tem um estilo de viagem, assim, e mesmo as nossas preferências são um pouco fluidas, né? Tipo, às vezes a gente quer, de fato, ficar tipo, na praia de perna pra cima, sabe?
Sim. Exato, a gente muda, né? A gente tem fases na nossa vida, todo mundo.
É, com certeza.
Eu acho legal que, assim, quando você viaja, na verdade, assim, você cresce no seu contexto e tudo que tá ao seu redor sempre foi daquele jeito. E as pessoas que te contaram como as coisas são, foi baseado na vida delas ou no que tá ao redor também. E aí, quando você viaja, você vê alguma coisa diferente, você tem a oportunidade de dar um estalo, assim, na sua cabeça e até pensar... Peraí, então, será que eu gosto?
Essa verdade.
Sabe? Uma coisa
verdade,
muito simples é uma comida.
Será que é verdade mesmo ou não?
Isso. Uma coisa muito simples é tipo comida, vai. Você não sabe se você gosta ou não de alguma coisa, porque você nunca experimentou e você nunca viu e você não faz ideia que gosto tem, sabe? E, mas isso pode não ser sobre a comida. Isso pode ser pra religião, pra verdades que você tinha, pra preconceitos que você não sabia que você tinha, sabe? Ou até pra coisas que você deu valor demais e chegou lá e quebrou a cara, ou não era muito o que você esperava. Sabe aquele, tipo, expectativa-realidade que foi frustrado? Então, acho que isso também faz você mudar, bagunçar as coisas dentro de você, independente de qual foi o objetivo inicial da sua viagem.
Então, eu queria trazer aqui um ponto que, logo que eu conheci... Assim, eu conheci a Didi, eu vou contar aqui pra galera ao vivo, tipo, sem cortes, sem nada, na verdade, nua e crua, como eu conheci a Didi.
Ele me odiou.
Então, não,
ele teve
calma.
Que refazer a imagem dele sobre mim.
Então, se conheceu meditando no templo, no telão.
Não, não foi num templo, foi num grupo de WhatsApp. Enfim, morava na Tailândia há um milhão de anos, em Chiang Mai, fazia parte de todos os grupos, eu tinha criado um monte de grupo de WhatsApp, dava dicas pra turista que chegava em Chiang Mai, etc. E aí uma vez surgiu uma polêmica sobre visitar elefantes. Sobre visitar elefantes.
Você conheceu
na Ásia.
O Didi durante essa polêmica do elefante?
Mano, eu conheci o Anderson três vezes, tá? Até eu juntar que os três Andersons que conheceram mesmo, demorou.
E aí a gente. Aí rolou, teve esse rolê aí do elefante, a galera, a gente falando sobre. Os problemas, né? Se era certo ou não. E a galera, não, porque existe o passeio correto. E eu dizia, não, não existe o passeio correto. É que é tudo uma merda, porque sustenta.
Sempre tem alguém que vai defender. Ciclo. Eu conheço um lugar que eu fui pra
exemplo,
eu sei que lá é bom.
Exatamente, exatamente. Eu falava, não, isso independente se é correto ou não, mas isso alimenta um ciclo, porque na Tailândia é assim. Enfim, e nisso a gente começou a conversar e eu lembro que a Didi falou que ela participava de muitos grupos de mulheres que viajavam. De mulheres que viajavam sozinha, de mulheres que passavam perrengues. E eu queria trazer esse assunto, né, pra pauta.
Gente,
que eu acho que é super importante.
Se tem alguma menina escutando esse podcast, não importa onde você for, velho. Onde você for viajar ou morar, ou só passar um final de semana, mesmo no Brasil, em várias cidades, sempre vai ter um grupo de meninas que se uniram. Sempre vai ter
isso
um grupo ou de brasileiras que se uniram, ou de meninas em geral, porque a questão do sexismo, né, do machismo acontece em qualquer lugar, então assim, é muito rápido elas se unirem em vários lugares, seja pra viajar ou pra morar.
Eu queria entender como é que foi esse processo, assim, tipo, eu sei que você buscou, eu queria que você falasse um pouquinho onde que você buscou, como que você buscou, quais as dificuldades como mulher viajando sozinha que você encontrou, só pra atualizar, assim, você também viajou muito junto, né, com o Rodolfo, Mas também teve muita viagem que você fez sozinho. Nessas viagens que você fez sozinho, que tipo de perrengue você passou? Muito preconceito? Fala um pouquinho, conta um pouquinho pra gente dessas histórias. O que, que você consegue resgatar aí da sua memória?
Tá. Olha, eu acho que no começo eu nunca pensei em viajar sozinha. Eu sempre achei que isso fosse algo muito perigoso e que eu jamais ia ter coragem de fazer completamente sozinha, que não fazia sentido. E eu nem via sentido em viajar sozinha, porque tipo, mano, deve ser muito chato, você não tem ninguém pra compartilhar as coisas. Por que raios eu vou sair da minha casa pra viajar sozinho, tipo? Mas eu gostava de, tipo, vou no cinema sozinha, vou no restaurante sozinha. Isso pra mim era de boa. Mas tinha esse preconceito mesmo, sabe?
Uhum.
E o Rodolfo gostava muito de viajar, eu comecei a viajar com o Rodolfo, né? Então, eu comecei a conhecer, pelo estilo de viagem que o Rodolfo começou a me mostrar, nos mesmos lugares que nós estávamos viajando não sozinhos, eu conheci meninas que estavam viajando sozinhas. Então, eu comecei a te dar aquele, pera, então você viaja sozinha? E como que é, sabe?
Uhum.
Essa experiência, de novo, essa história de você perguntar pra alguém como que é, eu acho que é o que... pra mim faz toda a diferença. E eu tive esse privilégio, né, de começar a perguntar pessoalmente. Aí eu comecei a ver, peraí, então deve ter muita gente que faz isso. E aí eu comecei a ir pro Facebook, comecei a procurar. Eu comecei a procurar os grupos de brasileiros nos Facebooks, nas cidades que eu ia, com medo de acontecer alguma coisa, sabe? Tipo, mano, eu vou precisar de um dentista aqui, pra quem que eu vou pedir ajuda?
Deixa eu entrar no grupo de brasileiros desse lugar, isso, pra caso eu precise de um dentista, sempre aqui perguntar.
Isso, exatamente. E assim, até hoje, assim, se eu for pra algum lugar viajar, eu começo a pensar, brasileiros, hein? E fico vendo. Isso, tipo... começou a me desvincular, assim, sabe, do medo de não vai ter ninguém lá pra quem que eu vou pedir ajuda. E aí depois eu comecei a ver que, peraí, as meninas começaram a me falar, ai, tem esse grupo de meninas, ai, tem esse grupo de meninas em Chiang Mai, ah, tem esse grupo de meninas em tal lugar. E elas sempre faziam eventos, e elas sempre se suportavam quando alguém precisava de ajuda pra algum problema, ou quando alguém simplesmente queria uma companhia. E aí eu comecei a falar, pensar, nossa, isso é muito legal. Porque sempre tem algum evento que ninguém se conhece e que eu posso ir, entendeu? Então, tipo, não vou ficar tão sozinha.
E você vai em pé de igualdade, né? Porque ninguém se conhece, né? Tipo, primeiro dia de aula.
Exato. E quando você começa a ir em hostel, você começa a ver mais meninas que viajam sozinhas. E aí, nossa, minha cabeça abriu muito quando eu comecei a conhecer brasileiras que faziam isso, sabe? Porque aí caiu por terra aquela minha ideia de, ah, mas elas fazem isso porque elas têm um consulado que vai buscar elas, entendeu? Se acontecer alguma coisa, tipo, porque, tipo, o país delas pode dar suporte, ou ela é de uma família rica, eu não sei. Ou elas são de países que falam muito bem várias línguas.
Pelo contrário, né?
Primeira vez que eu fiquei sozinha, acho que eu nem falava inglês direito. Fui parar no hospital em Chiang Mai com meu olho gigante e não sabia nem como explicar. E isso foi pra mim a melhor coisa.
Entendi.
Depois, mas dos problemas, né?
Pode
essa
falar,
rede de apoio, ela existe super em vários lugares. Isso é muito legal, tipo...
Muito.
Assim, a gente pode parecer que, tipo, ah, tem grupo de brasileiras na Europa, mas não, tem grupo de brasileiros e brasileiras em todos os lugares do mundo. Eu nunca esqueço que eu comi pão de queijo no Quirguistão, porque tinha um grupo de brasileiros no Quirguistão, cara. E eu, tipo, encontrei uma galera, uma família que morou no Brasil e que agora tava no Quirguistão fazendo uma missão. Enfim, tem gente em todos os lugares, assim, é só procurar, a internet tá aí pra isso, né?
Mas tem muitos grupos também dentro do Brasil. Porque hoje eu vejo, por exemplo, aplicativos como Couchsurfing, né? Que você, não sei se todo mundo conhece, mas você pode.
O Couchsurfing é pago agora, que o Rodolfo falou.
Agora o Couchsurfing é pago, você acredita?
Acredito, por causa da pandemia, né? Então, mas até antes do Couchsurfing, muita gente tinha medo, né, de usar. E aí existem grupos no Facebook que são Couchsurfing só de meninas. E existem esses grupos pro mundo inteiro, que as meninas ficam postando fotos em todos os lugares do mundo, e existem esses grupos pro Brasil. Então, tipo, meninas que querem viajar dentro do Brasil, existe esse suporte, sabe?
Ô, Di, você quer explicar pro pessoal o que é Couchsurfing, pra caso alguém não conheça?
Então, isso que eu ia falar. Couchsurfing é um aplicativo que tem pra viajantes, que são pessoas que oferecem hospedagem gratuitamente e pessoas que procuram hospedagem gratuitamente. Eu, na Tailândia, por exemplo, eu recebi gente do mundo inteiro lá em casa, e trocava massagem, praticava massagem com essas pessoas. E no início eu ficava até com medo, né? Porque esse tipo de aplicativo no Brasil, eu falava assim, mano, vai chegar alguém aqui em casa, vai me assaltar, vai me matar, vai me roubar, né? Mas não, super funciona, super seguro. É, super funciona, super, é super seguro e eu super recomendo.
É, eu queria... E a ideia é mesmo a troca, né?
E virou, que Couchsurfing virou um conceito, assim, né? Porque Couchsurfing começou com aplicativo, mas hoje tem esses milhões de grupos que as pessoas simplesmente se conectam e vão pra casa uns dos outros, assim. E acho que toda a ideia do Couchsurfing é justamente você se conectar com uma pessoa ou que é completamente diferente de você ou que tem alguma similaridade, né? Então, tipo, ou você, eu já fiquei numa casa de uma família, assim, que morava no subúrbio de uma cidade X e foi super legal por conta da diferença. E eu também fiquei hospedado em casa de pessoas que, nossa, tinha super a ver, assim, a gente virou super amigo porque a gente era muito parecido mesmo estando milhares de quilômetros de distância de nascimento, assim, sabe?
Uhum. É, eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês, que é o seguinte, todo mundo que viaja passa perrengue, né? Tipo, algum perrengue todo mundo já passou. Eu queria saber de vocês, assim, qual foi o maior perrengaço da vida de vocês? Quais, da vida de viagem, né? Da história de viagem, assim, uma situação engraçada, uma situação mega complicada, alguma coisa constrangedora.
O meu é um clássico, assim.
Ah.
O meu perrengue é o perrengue mais perrengue que eu acho que dá pra ficar, que é ficar doente. Eu não sei se vocês já ficaram doente feio, assim, fora de casa. E teve dois episódios, assim, que eu fiquei muito mal, assim, tipo, teve um dia, teve uma vez que eu fiquei 4 dias sem comer e eu tive que tomar glicose na veia em um país que ninguém falava inglês direito. Então nem adiantava eu explicar o que eu tava sentindo, sei que me deram qualquer coisa, nem sabia o que tava entrando direito na minha veia. E eu lembro claramente, assim, de eu deitado na maca dessa clinicazinha, que não era nem um hospital, era uma clinicazinha. Tava um calor infernal, assim, uns 40 graus, e eu passando mal, tipo, com diarreia, febre e tal, tudo de ruim.
Nossa.
Eu olhei assim pra cara da enfermeira que tava, tipo, me espetando. E eu lembro de pensar assim, nossa, graças a Deus, moça, você existe, muito obrigado pelo carinho. Assim, que
isso
seu
foi na
Deus
Índia, não
pague.
Foi?
Não, isso foi no Uzbequistão. Isso foi no Uzbequistão. E na Índia eu passei mal também, na Índia também foi perrengue, porque o cara me levou de moto, eu tava morrendo, o cara me levou de moto pro hospital. Mas essa do Uzbequistão foi pior, assim, porque eu fiquei mais dias mal, assim, e a galera do hostel não me ajudou direito, foi perrengue.
O clássico de ficar doente, né?
Foi perrengue, o cara já tava querendo me quicar do hostel, porque eu não tinha pago mais uma diária. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, deixa eu só ficar aqui dentro do ar-condicionado quietinho, tomando uma Coca-Cola pra ver se tem algum sangue, algum açúcar no meu sangue. Então é isso, acho que os piores perrengues pra mim são sempre relacionados a doença, assim.
Entendi. E você, Didi?
Cara, eu já tive... Não sei nem qual que eu conto. Tô em dúvida em dois aqui.
Eu confesso que assim,
tô em dúvida em três.
Vocês
já.
Falando.
Ai, meu Deus.
Eu tô ouvindo vocês falando.
Vou fazer
falando,
um top 3.
Tô pensando
3,
assim, tipo, pode fazer um top 3.
Vou contar bem rápido e fazer um top 3. Primeiro.
Tá bom.
Foi nas Filipinas que eu demorei mais de 3 dias pra entender que tava chegando um tufão. Porque eles passaram todas as TVs e eu não entendia nada do que tava acontecendo. E eu vi a galera saindo, vazando. Não, velho, sei lá, aparentemente todo mundo tava entendendo a língua deles, menos eu, entendeu? eu demorei muito pra entender, e eu tava assim, chegou uma hora que eu tava no bar, assim, todo mundo jogando sinuca e tal, e tava todo mundo parado, perplexo, olhando a TV, e eu tava, vamos, quem é o próximo, sabe? Tipo... E aí eu fiquei, mano, acho que tá acontecendo alguma coisa, e assim que foi meu medo, foi tipo, nossa, o dia que acontecer alguma coisa, eles falarem, sai correndo todo mundo, né, emergência, sei lá, eu não vou entender, e aconteceu, e eu não tava entendendo, mas deu certo e eu consegui sair antes de chegar lá no lugar. E o segundo foi que eu planejei ir pro Marrocos, né, na época do ano, e eu não sabia que era
Ramadã.
A época do Ramadã.
Ai, meu Deus. Explica o que é o Ramadã pra galera, porque tem muita gente que não sabe o que é o Ramadã.
Ai, não sou a melhor pessoa pra explicar, né? Que eu não sou muçulmana,
Ramadã...
então eu vou explicar meio errado.
Tá.
Mas o Ramadã é essa celebração que faz parte do da religião muçulmana, né?
Uhum.
E durante muito tempo,
é tipo um
mais
mês,
de um mês.
Caramba, é um mês.
Eles vão mudar os hábitos, né?
Jejuando.
Assim, você vai ficar jejuando, orando... Né, nas visitas. E tem outros hábitos, tipo, de você ficar livre de pecados mundanos e você se dedicar realmente à sua relação com Allah.
Uhum,
e aí o que acontece? Isso. Pra mim, como turista, o que acontece com você? Você chega lá Mano, você não pode comer nem beber durante
enquanto
o dia inteiro, até
dia,
o pôr do sol.
Enquanto tiver sol, ninguém come.
Ninguém come. É, eu
cara,
passei...
e eu me dei super mal, porque tava cheio de francesa lá no hostel e tal, né? E toda vez que eu saía, tipo, os gringos conseguiam um lugar pra comer. E eu, eles começavam a falar, tipo, em árabe comigo, ou em francês, e aí, tipo, eles não me... Até mostrar o passaporte e falar que eu era brasileira, às vezes eles não deixavam entrar no restaurante pra comer. E
Nossa.
Milhões de vezes a polícia me parou na rua porque eu tava tomando água, sabe?
Nossa.
E eu tinha, tipo, e parava, o que você tá fazendo, não sei o quê, eu tinha que ficar... Eu sou brasileira, eu não sou daqui, tipo.
Nossa, eu agradeço muito que eu passei o Ramadã também em um país muçulmano, só que era um país muçulmano bem mais light, que tinha alguns restaurantes abertos, assim, que ninguém ia... Mas as pessoas comiam, assim, eu não passei perrengue de Ramadã, graças a Deus.
Eu passei Ramadã na Malásia comendo McDonald's quase todos os dias.
Nossa.
É, mano, era isso. E acordando às 5 horas da manhã, porque tinha uma...
A reza.
Aquela
reza
deles que vem, aquele megafone que grita a cidade inteira e todo mundo acorda, enfim, acordava todo mundo às 5 da manhã.
Esse negócio de megafone, só um parênteses engraçado de viagem também, eu passei um tempo na Índia. Aí todo dia tinha um megafone que falava alguma coisa em hindi lá, e eu não entendi o que era, mas aí, cara, você tá na Índia, eu tava num momento, tipo, super good vibes, paz e amor, e meditação e tal, então eu tinha certeza que era alguma reza de alguma coisa. Até que um belo dia eu conversei com um cara indiano e perguntei, tipo, o que, que eles estão falando? Eles assim, estão rezando pra quem? Aí o cara virou e falou, eles não estão rezando, isso aqui é um aviso falando do volume de água do rio que tá passando, que eles abriram, que eles abriram uma porteira lá mais alto no rio e pode ser que inunde, tipo, tal pedaço da cidade. Aí eles avisam com o megafone. Que não tinha nada de religioso, assim, enfim.
Faltou o terceiro episódio da Didi.
É, o último perrengue. Foi que eu decidi, tipo, não, vou viajar no Natal ano novo, que é mais barato, né, na Europa e tal, ninguém quer viajar nessa época, é frio, beleza, eu vou. E aí eu comecei a ver os hostels tudo barato e aquela mania, né, ai, não vou ficar reservando antes, eu vou querer sentir onde eu gosto de ficar mais e tal.
Qual bairro você vai ficar, né?
Nossa, o que que foi acontecendo? Eu fiquei o Natal em Porto, né, eu sou do Porto, não, eu agora minha residência é no Porto, em Portugal. Mas eu, logo depois do Natal, tipo, dia 25 mesmo, eu peguei um voo pra Budapeste. E aí fiquei lá. E aí eu não sabia onde eu queria passar o ano novo, se eu queria passar lá em outro lugar, se eu seguia a viagem. No final das contas, eu comecei a ver que os hostels começaram a ficar muito caros. Muito caros. Tipo, de 3 euros foi pra 30. De 4
Nossa.
Euros foi pra 45 por noite. E eu comecei a falar, mano, não vou pagar isso, imagina. Se for pagar isso, eu pago um hotel, né? Lá é uma cidade barata. E aí, cara, eu sei que em questão de minutos, assim, de horas, todos os lugares foram reservados. E aí não tinha mais nada. Tipo, se você quisesse pagar
Nossa.
O hotel mais caro da cidade, não tinha vaga.
Uhum.
Não tinha onde ficar. Aí eu, beleza, fiz minha malinha, falei, ah, é ano novo, né, noite de ano novo, vou ficar na rua, vou festar em algum lugar, até de manhã eu pego o primeiro ônibus pra próxima cidade.
Uhum.
Aí, já pensei, vou pegar uma cidade pequena, porque aí pelo menos lá não vai estar lotado, né? Aí que acontece, as festas que eram de graça, os bares que estavam de graça os outros dias, na noite de novo eles estavam cobrando pra entrar. E estavam cobrando quase 50 euros pra entrar.
Deus me livre.
Eu fiquei, nossa, eu não vou conseguir nem entrar em algum lugar, né? Eu comecei, beleza, eu vou fazer amigos e ficar na rua e tal. Mano, eu não contei com frio, né?
Putz.
E não dá pra ficar na rua, tipo, não dá pra você dormir na rua ou nos lugares no frio. E aí eu comecei a ficar desesperada, e eu liguei. É, pro meu namorado, que é da Bielorrússia, né? Falei, mano, aquele meu plano, ele, o quê? Você planejou ficar na rua? Ele ficou muito bravo, ele falou, ó, isso aí não vai dar certo, não. O máximo que você pode fazer é procurar perto das estações de metrô, que vai ter o aquecedor.
E
caraca, velho, eu nunca ia saber isso, eu nunca ia saber o lance do aquecedor. E ele começou a falar vários lugares na cidade que tinha aquecedor pra ficar. Mas aí, eu fiquei, mano, isso não vai rolar também, né? Tipo, eu sou menina e tal, pode ser que fique muita gente bêbada, né? Começa a ficar perigoso na rua. Claro, fiz amizade com brasileiros, eles deixaram ficar no hostel com eles até, tipo, a hora do ônibus deles, que era, vai, logo de manhãzinha, e depois eu não tinha onde ficar, né?
Uhum.
Mas pelo menos o sol, assim, já ia estar perto de sair, mas ainda ia estar escuro, porque de manhã no inverno, tipo, demora muito pra vir o sol. E aí eu falei com o cara do hostel também, do meu problema, e, cara, a minha sorte foi que o hostel não tinha chave, era aquelas senhas na porta, sabe? E aí eles mudavam a senha de tempo em tempo. E aí, como eles iam mudar a senha pro ano novo, pra não vir galera de fora, ele me deu a senha nova, cara. Então, assim, ele só falou, só vem mesmo pra passar esse período de manhã, depois que todo mundo já estiver dormindo e tal. Então, tipo, eu entrei num hostel sem pagar, sem ter cama, só realmente pra ter um aquecimento, entendeu? Que eu nem tinha pensado que esse seria o problema. Como a gente, tipo, não tem esse problema no Brasil, né?
Não tem essa diferença.
É, pra mim, acho que esse foi, assim, um dos maiores perrengues mesmo. Ganhei o primeiro lugar.
Eu lembrei de um perrengue que a gente passou junto, Ti. Que foi o perrengue... Você falou do ano novo, eu lembrei daquele ano novo que a gente passou no Chile.
Meu Deus, aquele super animado, cara.
É,
tipo...
então, só pra explicar pra galera, a gente tava viajando junto, a gente ia passar o ano novo. A gente se planejou de chegar na cidade... no dia 31, então a gente pegou o ônibus, a gente chegou na cidade tipo às 7 da noite, assim, já, e a gente ia passar o ano novo em algum lugar. Só que o que a gente não contou, e como assim, a gente ia cruzar uma fronteira nesse dia, a gente tava na Argentina, a gente ia chegar no Chile, a gente se desfez de toda a comida que a gente tinha, porque pra não dar problema no controle de fronteira, assim, às vezes eles implicam com comida, e a gente achava melhor se desfazer da comida, a gente comeu tudo, deixou qualquer coisa pra trás no hostel, assim, e foi pra Cidade Nova, no Chile. E chegou às 7 horas da noite, só que tava tudo completamente fechado, a gente tava verde de fome, e a gente não achou lugar nenhum pra comer, só que a gente passou lá com a galera, tipo, tinha um showzinho que a prefeitura organizou, assim, não era em Santiago, sabe, era numa cidade pequena. A gente passou com o showzinho lá e a fome vindo, a fome, 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 e a gente foi num cassino.
Era o único assim, lugar aberto.
Assim, o cassino por si só era muito bizarro, assim, porque parecia assim,
tipo de
sítio,
tênis,
sabe? Tipo, a cidadezinha inteira, tipo, um monte de casinha, uma galera, tipo, bem local, assim, bem pequeno, bem de bairro, uma cidade pequena, e um cassino gigantesco de 10 andares e vidros e espelhos e não sei o que. A gente falou, tá, assim, a gente economizou a viagem inteira, agora a gente vai gastar $100 cada um pra comer, tipo, um pedaço de pão, porque a gente tá com muita fome. Aí,
nossa, eu tava quase chorando de fome.
O Deus das viagens
juro,
colocou...
eu tava com muita fome.
Deus das viagens colocou um cardápio que era razoável, assim, o único perrengue foi que demorou muito pra eles fazerem, porque era ano novo, a galera tava bêbada, e tava todo mundo bebendo, se divertindo, e a gente tava morto, pelo amor de Deus, me dá um hambúrguer, sabe, a gente pediu um hambúrguer e comeu.
Eu acho que muita gente vai se identificar
horas,
com esses
tipo,
perrengues, assim, ou de passar mal durante a viagem, ou de ficar sem comida, velho, porque acontece muito, quando você chega num lugar
muito.
É feriado, e tipo, ano novo é feriado em muito lugar, e aí fica tudo fechado, as pessoas
inteiro.
Passam fome, velho, tipo, as pessoas viajam e não consegue comprar comida.
É. E tu, Anjo?
Cara, então... eu tô...
qual que eu conto?
Deixamos melhor
qual
pra
qual que
final.
Eu conto?
Ai, meu Deus, eu tô tentando, assim, tipo, lembrar de algum que não seja tão, né, tipo, mano... já passei muitos perrengues. Eu acho que eu só não perdi mala, essas coisas, tipo, mala extraviada, etc. Mas já passei mal. Logo
a gente já
quando
perdeu
eu cheguei
mala,
na Ásia.
Né,
Didi?
Oi?
Tu já perdeu mala, né?
Foi, quando eu cheguei em Chiang Mai, na verdade, uma menina pegou minha mala e foi embora.
Porque a mala era exatamente a mesma do Decathlon, assim. Era a mala mais barata do Decathlon naquela temporada. E a menina tinha uma mala
sorte...
exatamente igual.
A minha sorte é que ela colocou certinho o endereço e o telefone de onde ela ia ficar. Aí o aeroporto ligou pro hostel que ela tava e ela voltou pra... Aí ela voltou pra me levar a mala no aeroporto. E a gente ficou amiga.
Então, eu passei mal, óbvio, né? Tipo, na Ásia todo mundo passa mal. Eu passei mal indo encontrar com a Isabelle logo assim que eu cheguei na Tailândia, pra gente foi fazer ali o Sudeste Asiático e tal, aquela viagem clássica que todo mundo faz. E... por questões lá de Isabelle, que saiu saiu de Paris com o passaporte brasileiro ao invés de saiu de Paris com o passaporte europeu ao invés de sair com o brasileiro. Quando ela chegou na Ásia, ela teve que... menos tempo. Então, quando ela chegou na Tailândia, ela teve que comprar uma passagem de saída. Então, a gente se desencontrou. E eu fui de ônibus de Chiang Mai pro Laos. E depois eu fui de ônibus do Laos pro Camboja. Nesse Laos, Camboja, eu passei mal, que eu achei que eu fosse morrer. Assim, mas eu achei que eu fosse morrer de verdade.
Meu Deus.
Mano, eu tive... Nossa, foi péssimo. foi muito ruim. Mas, e aí eu tive que ficar, trazer a viagem mais 2 dias, enfim. Mas o rolê que eu queria contar é o rolê do meu celular, né? Que é um clássico.
Ai, meu Deus.
Nossa, essa é a melhor história.
Senta,
gente,
que lá vem história. Senta que lá vem história. Mas
dava pra ser um episódio à parte, assim.
Tá, né?
O celular.
Então, mas eu vou tentar ser bem sucinto, assim. Mas é um rolê que mexeu muito comigo, assim, sabe? Tipo... Primeiro que era perto do meu aniversário, eu ia fazer uma festa. E foram muitas coisas inusitadas, coisas que eu não esperava que fosse acontecer, sabe? Nunca, nunca, jamais. Mas queria mandar um beijo aí pra Érica e pro Rogério, que me salvaram, né? Que estavam comigo lá nesse rolê todo. Mas assim, resumidamente, eu saí à noite, fui pro roteiro clássico, né, de Chiang Mai, que é Zoe, Spice e Living Room. E aí, quando eu tava voltando pra casa, eu passei na 7-Eleven pra jantar, né, pra comer alguma coisa e poder dormir. E nesse meio tempo, quando eu cheguei em casa, eu vi que eu tinha perdido meu celular. E... enfim, aí eu fui dormir. No dia seguinte eu falei assim: ah, mano, eu vou resolver isso amanhã de manhã quando acordar. E aí quando eu acordei, eu entrei lá no Google pra procurar, no Google Find My Phone, e vi que meu celular tava ligado, né, e que ele tinha feito um trajeto. Na verdade, eu liguei pro Rogério, contei a história pro Rogério. O Rogério falou assim: mano, entra no Google, que no Google dá pra ver se ele tá ligado e qual foi a última localização. E aí eu vi que ele tava numa 7-Eleven atrás da minha casa. E aí ele começou a andar, e isso foi um rolê de uma semana, tá? Só pra vocês entenderem. E aí, nesse meio tempo... no dia seguinte eu vi que meu celular tava se localizando, se movimentando, que ele passava inclusive na porta da minha casa. E...
Caraca.
Ele passava inclusive na porta da minha casa. E aí eu falei assim: mano, Rogério, o celular tá se movimentando, esse celular tá com alguém. E aí um belo dia ele tava num lugar parado, ele tava muito tempo parado num lugar. Aí eu falei, peguei minha moto e falei assim: Rogério, vamos nesse lugar comigo. O Rogério, morrendo de medo, falou: mano, não vai, vai na polícia. A polícia vai resolver. Aí eu falei assim: porra, cara, meu celular novinho, né? Tipo... Aí eu convenci o Rogério. O Rogério foi comigo nesse rolê. Era um terreno baldio gigantesco, assim, tipo, do lado de um crematório. E aí, quando a gente chegou lá, eu entrei meio que no
coração
lugar...
Coração já na mão, né, Tutu?
Era
nossa,
longe,
mano. Não era longe. Assim, em Chiang Mai nada era longe, né? Mas ficava ali perto do Central Park.
Uhum.
E aí eu entrei no terreno e não achei nada, e o Rogério falou: não, mano, volta, vai que tem um cara aí. E assim, eu não tava nem com medo de tailandês nem nada, eu tava mais com medo de gringo, porque gringo pode fazer alguma coisa, né? Enfim, voltei pra casa e vi que o celular tava se movimentando, até que um belo dia eu vi nesse Google Find My Phone que uma foto, porque o celular fazia backup de todas as fotos do celular, né? E eu vi uma foto de um monge com meu celular na mão. Eu falei assim: mano, como assim? Eu falei assim: mano, como é que um monge pegou o meu celular? Não, minto, primeiro ele tirou a foto de uma comida. Aí eu falei assim: caralho, estão usando meu celular, mano. Acharam meu celular, estão tirando foto com meu celular. Eu falei assim: agora eu vou ficar quieto, que eu vou esperar uma selfie, né? Todo mundo faz selfie. E a primeira selfie que o cara me faz era uma selfie dele nesse terreno baldio, no acampamento. Aí eu falei assim: mano, Rogério, já sei quem achou meu celular. Aí fui pra delegacia e aí falei com os policiais: ó, eu recebi essa foto, os caras estão nesse lugar... E meu celular tá lá também. Aí o cara perguntou: ah, mas como é que você sabe? Eu falei assim: ah, porque tem esse aplicativo que você usa no computador e você consegue logar e consegue ver e saber tudo. Aí a polícia foi lá, encontrou os caras, era um acampamento de falsos monges, que na verdade a gente veio descobrir depois. E aí pegou todo mundo, levou todo mundo pra delegacia. E aí eu tive que ir pra delegacia junto com essa galera, né, pra poder reconhecer...
Depor.
Hã?
Depor, né?
Não entendi.
Depor.
Exatamente. E aí chegou naquela na delegacia, mano. Era uma quadrilha de falsos monges que vieram do Laos ou Camboja, não sei. Mas o rolê que era assim, era uma galera muito novinha, sabe? Tipo, era uma galera do tipo, mais velho tinha, sei lá, 20 anos, sabe? E o mais novo tinha 12. Então, assim, a média de idade era... É, e assim, a gente sabe que são países muito pobres. E o cara, ele pegou o celular, eu acho que ele não ia fazer nada com o celular, porque ele nem tirou, nem deslogou a minha conta, ele não rebootou, ele só tirou meu chip e meu cartão de memória. Ele não, é, entendeu? Ele tirou, jogou fora e continuou usando o celular normalmente. E aí os caras falando que eles... Aí o policial perguntou o que eles faziam na Tailândia, por que eles eram falsos monges. E o cara falou, não, porque eu venho pra cá pra conseguir dinheiro, pra mandar dinheiro pra minha família, porque minha família é muito pobre. É, só pra vocês entenderem, se situarem, os monges na Tailândia, eles não trabalham, eles vivem de doação. Então esses monges, eles saem todos os dias de manhã, de 3 às 6 da manhã, percorrendo a cidade, abençoando os locais e recolhendo mantimento, recolhendo dinheiro, todo tipo de arrecadação que as pessoas dão. Por isso...
Você faz muito religioso, a galera super ajuda.
Sim, total.
São muito respeitados.
Total. E por isso que eles passavam na porta da minha casa todos os dias, era um roteiro que eles faziam, entendeu? E o cara não sabia que eu morava ali, na verdade. E, enfim, aí aquilo cortou meu coração, cara. Eu falei assim, nossa, mano, eu tô fudendo a vida dos caras, sabe? Tudo bem que os caras fizeram merda, eles poderiam ter devolvido o celular de alguma maneira, mas eu acabei com a vida dos caras. Os caras vão ser presos, vão ser deportados, vão ser... Nossa, e aquilo era perto do meu aniversário. Aí eu falei assim, meu Deus, eu faço churrasco, eu não faço, né? Tipo, putz, fudi com a vida dos meninos e agora fudeu, né? E aí,
no coração, tipo, né?
Nossa, mano, é porque assim, falando, acho que não dá pra traduzir, sabe? Só pra quem conhece que, e vê que é um país muito pobre, sabe? E vê que eles não tinham uma maldade, sabe? Tudo bem, eles estavam fazendo coisas erradas, mas tem um contraponto nisso tudo, sabe? Tipo, então aquilo de fato me deixou mal, sabe? E aí eu tive que ir pra julgamento, eu tive que ir pra tribunal, o policial prendeu meu passaporte, porque ele falou, ah, você não vai embora. Eu falei assim, não, não vou embora, moço, eu moro aqui. E ele, não, porque você tem que ir pra tribunal, porque ele queria deportar os caras de qualquer jeito, né? E aí eu fui pra tribunal, fiz juramento na frente do juiz. Aí o mais velho, ele entrou algemado. Mano, o policial fez ele me pedir desculpa.
Nossa, que horror.
Mano, olha isso. Eles têm muito essa coisa de honra, sabe? Muito essa coisa de ser uma pessoa boa. E quando você fere isso, é uma vergonha muito grande. Mas muito grande.
Ainda mais com uma pessoa que não é de lá, né?
Ainda mais pra uma pessoa que não é de lá. Isso é uma vergonha muito grande. E fazer ele me pedir desculpa é como se fosse um pagamento de uma pena muito maior do que ele ficar preso, entendeu? Então, tudo isso mexeu comigo naquela época, enfim. Mas aí meu aniversário rolou, a Érica me ajudou, o Rogério também foi comigo, o Elcio também foi comigo, o Elcio também, que é professor de Thai Massagem no Brasil. A Coco também, que foi minha tradutora, que super me ajudou, e com os policiais e com tradução para assinar, porque as coisas eram todas escritas em tailandês, né? E eu tinha que ter certeza do que eu estava assinando. Mas o rolê todo, o mais bizarro disso tudo, é que eu tinha marcado com minhas amigas de jantar num restaurante perto da delegacia. 2 dias depois, peguei minha moto, fui encontrar com as meninas no restaurante. Ai, mano, nossa. Tô indo eu, passei em frente à delegacia, até olhei assim, era meio escuro, tá? E minha moto passou num buraco, eu vi um vulto preto, sabe? Tipo, pulando da moto. Aí cheguei no restaurante, parei. Quando eu fui, meti a mão no bolso da moto pra falar pras meninas que eu tinha chegado, cadê meu celular?
Ai, você tá zoando.
Assim, mano, fudeu. O que que eu fiz? Não tinha como avisar pras meninas, tive que ir pra casa. Voltei pra casa, mandei uma mensagem pra Érica pelo Facebook. Falei assim, Érica, não me julga, mas meu celular, perdi meu celular de novo.
Nossa.
Na mesma semana.
Não, na mesma semana, 2 dias depois, 1 dia depois. A Érica foi, ligou pro...
Sabia.
Não, e eu falei assim, mano, de novo? Não, meu Deus. Cara, tipo, eu já tava desistindo, foda-se o celular, caguei, não aguento mais esse rolê, delegacia e etc, etc. Eu tava com medo também dos caras fazer alguma coisa comigo e de saber onde eu morava e tal. E aí eu falei pra Érica, Érica, liga pro meu celular e vê onde, quem achou alguma coisa desse tipo, porque, né, eu vou lá pegar. A Érica ligou pros caras e era um casal de chineses que falavam 000 inglês e estavam numa loja fazendo massagem. E aí eles disseram, ah, tô aqui, vem aqui pegar. Eu fui lá, peguei, agradeci, enfim. Mas foi isso, acho que foi meu grande perrengue, né? Tipo, eu caí de moto, né? Enfim.
Não, mas... Caraca, não tem perrengue pra competir com isso aí, não, mano.
Não, não tem.
É, esse perrengue isso foi um desgaste emocional muito grande pra mim, sabe? Porque só quem conhece a Tailândia e os países em torno e sabe da situação das pessoas de Myanmar, do Laos, do Camboja, que essas pessoas de fato precisam do turismo pra viver, que essas pessoas de fato precisam de grana, sabe? É um país muito pobre. Que a desigualdade social é muito grande, então cortou meu coração de fato tá desmantelando aquela quadrilha. Ok, eles estavam fazendo coisas erradas, né? Mas eram pessoas, eram meninos, eram moleques, sabe? Tipo, enfim, me julguem, mas meu coração partiu naquela hora. Eu fiquei muito mal, muito mal. A Erika sabe como eu fiquei, o Rogério sabe como eu fiquei, o Elcio sabe, toda essa galera que tava comigo lá acompanhando sabe que eu fiquei bem, bem, bem mal mesmo, assim, tipo, foi, acho que, assim, né, o que dá pra contar aqui, eu acho que foi um dos piores episódios que eu passei, assim, em Chiang Mai, assim, tipo,
na
foi,
vida,
foi bem
não
ruim.
Só lá e não só de viagem, né?
Ah, não entendi.
Vai ficar pra vida, né? Não foi só de viagem ou de história de Tailândia, tipo, pra vida, mano.
Sim,
poucas
vai ficar pra vida,
isso
mano.
Aí.
Vai ficar pra vida, com certeza, assim, tipo, foi bem punk. Eu queria saber, assim, de vocês, tipo, a gente... De quantos países, mais ou menos, você conhece?
Ai, gente, eu não sei. Sério.
Não sabe, nunca parou
de
contar. Eu também nunca parei
pra
contar.
Eu parei de contar quando eu peguei ranço da galera postando o número, aí eu falei, não vou mais contar, eu deletei minha lista. Eu sou muito birrenta, né, então... Aí eu peguei ranço de alguém que eu tava fazendo igual, deletei tudo.
Então,
mas,
eu...
Sei.
Eu tô numa fase, assim, de assumir todas essas minhas histórias e trazer que durante muito tempo isso ficou meio guardado só comigo, né? E, inclusive, agora eu mudei lá meu perfil no Instagram, botei os paíszinhos lá, que eu também achava super
caído
fazer
isso. Ai, eu lá criticando. Ai, desculpa.
Nada, mas faz parte, é isso. Eu também achava super caído.
E sabe o que é pior? Eu acho que quando eu ficar mais velha, eu vou me arrepender, sabia? Eu tô assim, nossa, eu vou esquecer. E aí, quando eu quiser saber o que eu fiz quando eu era mais nova, eu não vou saber. Então, agora eu tô naquela indecisão, assim. Caraca, será que eu vou me arrepender no futuro? Tipo, de não ter essa lista pra mim, sabe?
Eu acho que é um arrependimento. Eu acho que é um assumir, assim, pra você mesmo que você é. Sim, tá. E querendo ou não, isso faz parte da sua história. Eu demorei muito tempo... pra decidir me mostrar, pra decidir falar sobre a minha história. E muitas pessoas falavam, ah, você precisa se mostrar. Muitas pessoas não, duas pessoas falavam muito pra mim isso, o Rodolfo e uma outra pessoa.
E
falavam, mano,
você
precisa. Ah? Eu? Ai, cara, eu não parei pra contar, mas é mais de 20.
Abre aí, vamos ver. Você colocou no Instagram.
Não, não, eu não botei todos ali, porque não cabia uma linha.
Oh. Tá bom, mais de 20, né? Oh.
Aí o layout ficava muito ruim, assim. Aí eu falei assim, ah, deixa eu tirar aqui alguns.
Ai, que problema, né?
É, enfim. E você, Rodolfo, quantos países aí você
conhece? Eu conheço
40
países. O último foi Malta, ano passado.
Ai, Malta, que a gente não tava se falando, né?
Que a gente não tava. A gente tava brigado no passado. A gente já brigou algumas vezes por alguns motivos. E a gente tava brigado, aí eu fui pra Malta por acaso, assim. E como é que foi, Andy, ver as minhas fotos em Malta?
E não poder comentar.
Agora, assim, pra dar uma encerrada, né, nesse assunto, que, na verdade, esse assunto não vai ter como encerrar, eu vou querer trazer outras pessoas para falar sobre isso. A gente tem muitos amigos em comum que pode acrescentar com a nossa história aqui também. Sim. Mas eu queria saber de vocês qual foi o país que mais marcou. É uma pergunta bem difícil, assim, porque tiveram vários países que marcaram, né? E o país que mais marcou e por quê?
Vai de...
Ah, essa eu tenho a resposta na ponta da língua, acho que não vai mudar tão cedo, cara. Pra mim foi a Tailândia, pode ser super clichê eu falar isso pra vocês, né? É. Ainda mais no teu podcast que tá trazendo muito esses tópicos. Mas com certeza, tipo, eu não tenho nenhuma tatuagem ou marca no corpo, eu nunca pintei o cabelo, nunca fiz um piercing, nada. E aí eu fiz uma tatuagem na Tailândia, então, tipo, isso pra mim foi um marco de mudar de um estilo de vida pra outro, assim. E pra mim, quebrou muita coisa, sabe? Quebrou dependências que eu tinha de pessoas, dependências emocionais, medos que eu tinha, dependências que eu criei pra mim mesma, assim, que, ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não consigo. E me deu uma folha em branco, assim, sabe? Me levou ao extremo e depois me deu uma folha em branco, assim. Eu sou muito grata por isso. E pra mim, foi o que mais marcou.
Entendi. E pra você, Rodolfo?
Você foi à Tailândia, Anjo?
Ah, eu já tô aqui, mais lágrimas escorrendo, no caso.
Eu já tô também.
Então, gente, isso é muita história. Vocês querem que eu fale ou o Rodolfo, você prefere falar?
Eu vou falar o meu, que é mais rápido.
Acho que o meu vai ser rápido também, né?
Porque... O meu, a Tailândia pra mim foi importantíssima. E tá nos top ali. Eu não sei escolher um país assim que eu gostei mais de visitar e que me marcou mais, mas tem alguns. Eu tenho três países, se eu puder escolher. Um deles é a Tailândia, o outro é a Índia. A Índia também foi super importante. Foi um sonho da minha vida ir pra Índia. E quando eu tava lá, aconteceu tudo completamente diferente do que eu planejei. E foi incrível do jeito que foi, assim, sabe? Foi muito importante pra mim na época que eu tava vivendo, de me redescobrir, de entender o que tava se passando. Eu saí de lá com mais perguntas do que eu cheguei, mas eu saí de lá melhor, assim, sabe? Então a Índia foi um super país. E o outro país foi o Quirguistão, que é um país que eu fui. E me marcou o Quirguistão, talvez não pelo país, mas pela experiência que eu tive lá, assim. Eu fiquei 3 meses no Quirguistão dando aula de programação para crianças, de aula de computador, e eu dei um pouco de aula de inglês também, e foi legal que lá eu fui recebido por uma família, e tinha meio que duas famílias, assim, a família que, com quem eu morava, que era uma mãe viúva e 2 filhos, que eu guardo muito no coração, inclusive... eles foram tão importantes, assim, que a minha mãe conversa com ela ainda hoje, assim.
Ai,
minha
bacana.
Mãe não fala nada de inglês. E a Ucan também, que é a pessoa de lá, falava pouquíssimo inglês, mas o Google Tradutor tá aí pra conectar as pessoas.
Que legal.
E foi importante pra mim meio que pelo momento, assim, tipo, eu também tava num momento de redescoberta e do que eu quero pra minha vida. Foi um contato de volta com o meu lado um pouco mais profissional, que eu não estava trabalhando por um bom tempo. Eu voltei a trabalhar lá no Quirguistão mesmo, fazendo um projeto social. Então foi importantíssimo, assim, foi muito bom ficar lá. E eu fui muito bem recebido, as pessoas que conheci foram pessoas incríveis, que eu nunca imaginei que fosse conhecer na vida. São esses três, assim.
Ah, bacana. Então... Eu vou dar uma resposta surpreendente.
Olha só.
Olha. Então, é porque assim, eu jamais na minha vida... eu não sei se eu já falei aqui em outros episódios, ou se eu já contei, se eu já... Enfim. Mas eu jamais na minha vida imaginei que eu fosse... Que eu um dia fosse morar na Ásia, que eu um dia fosse morar na Tailândia e que fosse fazer essa transição toda na minha vida que eu fiz. Mas eu acho que uma viagem que me marcou muito foi Paris, porque eu acho que Paris é o sonho de todo mundo, é o sonho da galera que passa a vida inteira juntando dinheiro para poder viajar, é a capital cultural do mundo, Paris tem várias emoções, né? E um dos meus sonhos era conhecer o Louvre, né? E eu lembro exatamente como se fosse... Eu lembro exatamente a roupa que eu tava. E eu lembro exatamente como se fosse hoje, quando eu cheguei na porta do Louvre. E eu falei assim, mano, eu tô aqui.
Eu tô aqui.
Ai, que lindo.
Sabe? Eu tô aqui porque... É, você imaginar... É bem clichê, né?
Tudo arrepiado.
É bem clichê.
Essa sensação de eu tô aqui é muito legal.
Você vir de uma família humilde, você conseguir um monte de coisa na sua vida e você querer ir pra Europa e você conseguir ir pra Europa e você conseguir ir no Louvre e quando você vê aquela pirâmide assim gigantesca e você fala, mano, eu consegui, eu tô aqui, eu vim, eu vi, eu tô vivendo isso, e eu tô... Isso faz parte da minha vida, isso faz parte da minha história, e ninguém vai tirar isso de mim, sabe? Então isso me marcou muito, e eu acho que isso foi muito antes de vir a história toda da Tailândia, de tudo que a gente viveu juntos, nós três, né? De tudo que eu vivi, que também... tem um peso muito importante na minha história, na minha vida, né? Foi transformador e representa tudo que eu sou hoje, né? Mas eu acho que um lugar que foi muito importante para mim, que me marcou muito, foi Paris, porque sempre teve ali, né? Acho que sempre vai estar no top trend aí de todos os burgueses, né? Que querem viajar. Então,
mas acho que pra todo mundo pessoa... te mostra que você chegou longe, né? Tem aquela sensação de...
É, tem aquela coisa de chegou longe, sabe? Eu consegui.
Essa história de chegar longe, eu lembro claramente quando eu tava em Xangai, que eu olhei, tipo, quando eu fiz essa viagem maior em 2017, 2018, que a ideia era ficar bastante tempo na Ásia, eu lembro claramente dessa sensação de... É isso, eu tô aqui, assim. Tipo, alguma coisa deu certo. E quando eu tava em Xangai, olhando, assim, todos os prédios, tipo, de noite, assim, com aquelas luzes, eu, não era nada, assim, sabe? Eu simplesmente tava ali, voltando lá pro que a gente começou a conversar, mas eu tava ali respirando aquele ar, assim, sabe? Tipo, eu não precisava tirar nenhuma foto, sabe? Uhum. Tipo, tirei 1 milhão de fotos, mas o sentimento é de... Puta, cheguei, é isso.
É, isso é um sentimento, assim, muito do que a gente tava falando no início, por que que a gente viaja, sabe? Eu acho que tem disso também, é pra conquistar a coisa, pra dizer que você conquistou, que você conseguiu estar lá, que você conseguiu alguma coisa na vida, pra você poder dizer isso pra você mesmo, às vezes,
e
sabe?
E isso que eu falar, não é pra ninguém, né? Tipo, você se fala isso, assim, eu
isso.
acho.
Exatamente. E eu vou ser bem honesto assim, com vocês. Eu nunca tive. Eu nunca pensei, nem planejei, nem programei uma viagem exótica. Eu nunca. Meus sonhos de viagem era sempre Europa, Estados Unidos. Aí depois vem a fase da Ásia, que minha cabeça expande de uma maneira que não volta mais pro lugar, e aí você busca outras coisas, espiritualidade, encontro, pessoas, e quem você é, para onde você vai, aquilo tudo, sabe? Tudo que a gente passou juntos, né? Enfim, mas eu acho que...
Fazer uma pergunta, pode?
Claro, deve.
E qual é o sonho, então, hoje... com essa nova cabeça e nesse momento atual que vocês estão, de um país assim, para conhecer?
Eu tenho claramente uma resposta.
Não é plano, hein, assim, é um sonho de conhecer na vida, tipo, nossa, eu quero ir para esse aqui, ó. Pode não ser o próximo, mas eu quero.
É, então,
isso
eu não
são tantos, isso são muitos.
É pra escolher um.
Então, eu não tenho um país que eu queria muito conhecer. Eu acho que eu já tô bom de rolê de país. Mentira, tô zoando. Mas eu queria muito, muito.
Que você queria fazer?
Eu tenho uma experiência. Muita que eu acho que, assim, o meu sonho, que eu acho que eu não sei nem se eu vou conseguir cumprir, que é conhecer, ver a aurora boreal, assim, na minha frente.
Ai, que da hora.
Isso. Eu tenho muita vontade também.
Isso eu acho que é... Então, os meus sonhos era conhecer o Japão, conhecer a Torre Eiffel e o Louvre e ver a aurora boreal. Então,
mas você nunca foi pro Japão, foi?
Não fui. Mas eu fui pra Ásia, né? Mas eu fui pra Ásia, então... É bem...
Supri um pouco.
Supri um pouco não, supri muito. Tipo, hoje eu não não quero mais ir pro Japão, sabe? Tipo. Mas o rolê da Aurora Boreal é, tipo, mano, é um fenômeno da natureza que é muito foda. Então, eu acho que é o que me falta ainda.
Eu queria muito. Eu queria muito passar isso. Esse era o plano pra 2020, tirando. Se não fosse a pandemia, o plano de 2020 era passar o Dia de los Muertos no México.
Ah, eu já passei.
Então, isso é uma coisa super que eu gostaria muito de fazer, assim. Então, eu queria muito conhecer o México e me meter nos lugares estranhos do México, assim. Conversar com uma pessoa que vende drogas. Então...
Ai, meu Deus, não.
Nossa.
Então, eu queria conhecer o México de verdade, não só a cidade do México, aquela pirâmide lá. Mas eu queria ir no Dia dos Mortos e ir para lugares estranhos do México. E eu também queria mergulhar no México. Que
mano,
tem lugares incríveis lá.
Olha, Dia dos Mortos no México é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Tem aquele filme Coco da Disney, sim, que é exatamente aquilo.
Vi.
Nossa, mano. Nossa, nossa, nossa.
Plano pra
nossa.
Hoje,
nossa. O filme é lindo e é exatamente aquilo. É extremamente colorido, é festa pra tudo quanto é lado, todo enfeitado, flores e comida, muita comida e música, os cemitérios todos iluminados com velas, pessoas tocando nos cemitérios. Gente, é incrível, é incrível, é muito legal, é muito legal. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida.
E você, Gia?
O meu é cruzar ali pela Namíbia, ou talvez um pouquinho mais, em outro pedaço da África, por um desses rolês que eles fazem de ônibus. Eu acabei nesse
de
meu
ônibus?
Sonho de, ah, eu quero, então, nesse rolê de, ah, eu quero cruzar a África, quero ir mais pra África, tal, eu comecei a ver que, como é que as pessoas cruzam, né, os países. E algumas fazem de carro 4x4, ficam dentro do próprio carro, né, na tenda em cima. E aí eu comecei a ver que tem uma galera que, tipo, tem um ônibus que faz isso, e é muito conhecido esse tipo de tour, né. Eu não sabia que isso existia, então agora eu comecei a pilhar nisso e com certeza é uma coisa que eu quero fazer pra vida, assim. Não sei quando que vai acontecer, mas eu quero muito fazer acontecer.
Ah, que bacana, que bacana.
E é um ônibus, não é um ônibus, talvez você esteja perguntando um ônibus, né? Não é um ônibus de turismo, um ônibus comum, é tipo um ônibus acampamento, entendeu? Eles ficam dentro do ônibus, tipo...
Vai
ser o rolê do carro 4x4 é um ônibus.
É um ônibus 4x4.
Assim. É, tipo isso.
Muito irado.
E eu vou fazer uma outra pergunta, assim, bem clichê, assim, tipo, comida, cara. Qual a coisa mais esquisita que vocês já experimentaram?
Escorpião.
Nossa.
Ah, eu não considero escorpião como.
Ai, nossa, assim.
Como uma experiência.
Não, não é, porque assim. Eu comi escorpião por pura pressão psicológica da Didi, que a gente tava na China junto. A gente chegou em Pequim, era a primeira cidade que a gente tava na
Olha,
China.
Olha, se ele me culpar pelo escorpião, eu vou culpar ele por não ter ido no Louvre, viu? Porque
tá bom. É verdade, você não foi no Louvre.
O menino viu o horário errado no site.
O horário errado,
sabe?
A gente não conseguiu ir.
Cara, vocês não foram no Louvre.
Não, deixou pro último dia. Ele foi, o filho da puta, e não foi. Desculpa.
Mas o escorpião foi assim, a gente tava em Pequim, aí quando a gente viajava junto, eu e o Didi, a gente fazia meio que o rolê, tipo, ah, hoje é o dia que você vai decidir o roteiro e hoje é o dia que eu vou decidir o roteiro. Aí num dos dias que a Didi decidiu o roteiro, e eu simplesmente, tipo, fui com ela viu todo o ônibus que tinha que pegar e o lugar que tinha que ir, a Didi me levou num lugar que era tipo uma feirinha de comidas exóticas, em Pequim. Aí, e eu sempre falava, até esse momento eu sempre falava, tipo, eu estou indo pra China porque eu quero conhecer esse país incrível e essa cultura e as pessoas, e eu também quero ir na muralha, eu assumo que eu quero ir na muralha, sim.
Aí eu fui lá e caguei,
só que eu quero fazer tudo menos comer inseto, porque eu não sou obrigado a estar na China e comer inseto, porque eu não gosto de inseto, não tenho vontade nenhuma de fazer isso. Enfim, não vou comer inseto. Primeiro dia que pisando em Pequim, a gente leva um lugar, feirinha de comidas exóticas, e que tinha lá pra comer inseto.
Aí
a Didi olha pra mim assim, vamos comer o escorpião? Aí eu falei, não, não vou comer, eu tô aqui, tô tirando umas fotos, tá legal, mas não vou comer. É, a gente pega e fala, mas o que, que você vai falar pros seus filhos? Que você veio, foi pra China.
Que você
foi pra China e você não comeu escorpião. Né? Você poderia comer, mas você escolheu não comer. É isso mesmo? Aí, ah, tá bom, eu como. Aí eu comi o escorpião, muito de contragosto e tinha gosto de tempero chinês.
Entendi. E você, Didi?
Ah, eu tô pensando se eu conto uma triste ou uma engraçada.
Né?
Ai, eu vou contar triste. Eu comi cachorro, gente, mas
ai,
eu não pude escolher. Eu juro que não escolhi.
Nossa, mano. Eu acho que eu nunca conheci ninguém que comeu cachorro.
Eu tenho certeza que eu já comi pombo.
E assim, a galera fala muito, né, daquelas partes da China, tem aquele festival, aquelas. Começa a falar um monte de fake news, né, no Facebook e tal. E eu não acreditava nisso, eu não acreditava, mas foi como a gente falou, alguns países são muito pobres e eles comem diferentes animais. E eles não veem problema nisso. E não é que eles pegam um animal sujo da rua e comem,
não,
sabe? Eles não pegam um pombo da rua e comem. Eles comem o pombo e tu come frango no Brasil. Então, assim, qual que é a diferença, né? Se eles criam pra isso. Então, apesar de todo esse debate, né, de ética por trás e tal, eu não queria comer animais que eu não fosse exposta na minha própria cultura, né? Não tava preparada pra essa conversa. E aí, uma vez no Vietnã, tava com dois amigos, né, amigos, assim, né, do hostel, e a gente comeu, tipo, um ramen e a carne era estranha, entendeu? E a gente perguntou o que que era, e a mulher falou, ah, era carne de boi e tal, mas era um lugar, assim, bem suspeita, né? E aí, assim que a gente virou a esquina, tinha um cachorro destroçado, assim, cortado.
Ai,
e não era só um, eram vários.
Nossa, mano.
E aí, a partir daí, em todas as cidades que eram muito pequenas e que eu via que as pessoas eram muito pobres... Eu falava que eu era vegetariana, vegana, tudo mais.
Essa é a melhor opção do mundo, é você falar que é vegetariano mesmo que você não seja.
Talvez seja a melhor opção do mundo pra ser, né, na vida, mas
também
não tô preparada pra essa conversa. Mas aí também eu comecei a ver que tinham lugares que criavam cachorro, sabe? Tipo, então assim, eu não consegui julgar, porque as cidades, quanto mais pobre ficava, mais tipos de animais diferentes elas criavam pra alimentar as pessoas.
É, na China tem um rolê da galera que eles comem todas as partes dos animais, né? Comem
isso
tudo.
Eu acho bem legal, na verdade. Essa questão deles comerem todas as partes dos animais, eu acho bem respeitoso.
É, sim, sim. E eu, uma vez, ficou um menino de Portugal lá em casa que ele dava aula de inglês na China e ele me mostrou um site assim, tipo, classificado de açougue, sabe? Tipo, e vendia carne de cachorro real, sabe? Isso é muito.
E a mais engraçada.
Muito bizarro.
A mais engraçada minha foi na Mongólia, velho. Que eles me davam umas. Você tipo, faz aquele tour. E você não volta pro seu hotel, né? Pro seu hostel. Você vai dormindo nas casas nômades que vão te aceitando e você tem que comer a comida que eles te dão. E eles,
sim,
eles também não têm supermercado. Então, assim, eles criam os animais, eles matam o animal com você ali pra fazer a comida pra você. Então, eles também tentam aproveitar todas as partes dos animais, mas eles têm o maior respeito por isso. E é como a cultura deles vivem, essas tribos, né, nômades. Então, cara... Como é que você vai desrespeitar isso? Tu sente o quanto é pesado pra eles pegar um animal que eles criaram até ali pra isso. Mas, mano, me dava uma ânsia, sabe?
Ai, nossa,
eu comi um pedacinho.
Senhor, e pra mim essa foi engraçada porque eu tive que comer, falar que tava bom e eu tava engolindo vômito, sabe? Tipo, eu tava, meu Deus, tipo... E isso é mais uma coisa que foi me quebrando, né? Tipo, todas essas histórias de comida me quebram muito, assim, mas... Faz parte.
Mas
faz parte
essa da Mongólia era tipo, eles matavam o bode e eles tanto respeitavam o animal e comiam cada pedaço que eles meio que matavam o bode e faziam o bode sangrar numa bacia, assim. Aí o sangue que escorria, eles misturavam com farinha e faziam tipo um bolinho de sangue, assim. Nossa, era horrível aquilo.
Era horrível.
Mas eles comiam e tipo, a gente comeu também.
Nossa.
Mano. Agradecendo e sorrindo, mas por dentro. Né? Por fora lindo, pleno, mas por dentro o vômito, o gorfo chegando assim.
E você, Anjo?
Ai, então. É, então, assim, mano, eu. Cara, eu acho que eu já comi todas as partes de porco, por exemplo, porque eu frequentava muito aqueles bares ali em Santitã. E ali você pedia umas coisas que você não sabia o que, que era, né? E a galera ali em Santitã não fala inglês, né? Então você pede uma porção de alguma coisa, você aponta, pede, experimenta se é bom ou se não é.
Quantas vezes eu já comi coisa que eu não sabia o que eu tava comendo?
É, tipo eu. Não. Mas assim, eu comi escorpião, eu achei nada demais, e escorpião na Tailândia, sinto informar pra galera aí, tipo, que acha que a comida tradicional tailandesa
não é.
Escorpião só vende na Khaosan e é só pra gringo e pra gringo tirar turismo. É só turismo, pra galera tirar foto e etc. É, já comi intestino de porco, porque é tipo um torresmo que eles fazem lá também. Mas eu acho que eu nunca comi nada tão bizarro assim, sabe? Que eu fosse me chocar. Mas eu tenho um rolê do sanduíche de pimenta, né? Tipo, que foi a primeira coisa que eu comi na Tailândia. Mas que não era bizarro, mas só tinha muita pimenta e queimou minha boca inteira. Mas assim, eu acho que de bizarro mesmo, eu não lembro. Não sei se eu... Nem sei se eu já comi, mas com certeza devo ter comido, né? Porque... É... Nesses rolês de Santitã tem muita coisa estranha. Mas é isso, galera. Eu acho que eu vou encerrar aqui, né? Porque a gente já tá aí com uma hora de podcast, já tem bastante história. Eu acho que a gente vai... É melhor dividir, né, em vários temas de viagem, porque de fato é um assunto bastante longo aí pra gente falar. É, agora eu queria, assim, só para resumir e fechar, em uma palavra, no máximo uma frase, se vocês tivessem que resumir Chiang Mai na vida de vocês, como que vocês resumiriam?
Intenso,
nossa,
eu não sei resumir.
Intenso.
Aí, meu querido, no que vai ser intenso pra tua vida? Se vai ser espiritual,
exatamente.
Se vai ser físico, se vai ser sexual,
é tudo,
o que for,
né?
É contigo.
É tudo, porque é isso. A Chiang Mai, eu acho que ele é intenso em todos esses sentidos, né? E é uma cidade que tem um imã, né? Que você não consegue sair de lá, assim. E você, Rodolfo?
Eu ia falar... Acho que intenso descreve muito bem, mas eu vou falar a palavra múltiplo. Porque eu acho que Chiang Mai, acho que ele não se vende assim como uma coisa que é pra todo mundo e que tem várias experiências lá. As pessoas não têm essa imagem de Chiang Mai, mas eu acho que lá tem um pouco de tudo, assim, é um caldeirão de muitas culturas diferentes, assim, lá em Chiang Mai, por conta do nomadismo digital.
Nossa, verdade.
E eu acho que é muito múltiplo, assim, tem um rolê pra todo mundo lá, eu acho isso legal.
Tanto que pessoas vão voltar de lá falando, nossa, é um lugar muito louco, e a outra, nossa, é um lugar muito calmo, tipo...
Então, exato.
Cada um tem uma percepção.
E tem gente que vai pra lá, tipo, pra fazer um rolê espiritual, tem gente que vai pra lá pra andar no elefante, tem gente que vai pra lá pra, tipo, ter um rolê mais sexual, tem gente que vai pra lá pra precisar de massagem, tem vários rolês possíveis, e são todos, na minha opinião, verdadeiramente Chiang Mai, assim, sabe?
Então, pra mim, tem, acho que se eu tivesse que escolher uma palavra, eu diria que seria transformação, porque...
Ai, acho que super combina.
É uma boa palavra.
Porque, primeiro, é uma cidade que faz parte de todo o meu processo, que me transformou e etc., e eu não conheço uma pessoa que foi pra Chiang Mai e não saiu transformada de alguma maneira.
De alguma forma.
Sabe? Eu não conheço ninguém que foi pra Chiang Mai. E eu lembro que eu brincava com todo mundo, com brasileiro, com gringo, que eu falava, olha, cuidado. Que eu perguntava assim, ah, quanto tempo você vai ficar em Chiang Mai? A pessoa falava, ah, não sei. Eu falei assim, já conheço essa história. Tipo,
fica
vou ficar uma semana.
Falando, eu vou ficar uma semana.
Entendeu? Tipo, e é como o Rodolfo falou, sabe? Tipo, cada um tem uma busca, né? E às vezes você chega em Chiang Mai e não sabe nem que você
nem
tá nessa
busca. Nem sabe
qual
é a sua busca.
Exatamente. E você não sabe nem qual é a sua busca e nem que você está...
Que você tava buscando.
Exatamente, né? E o meu rolê foi um pouco disso, né? E foi um momento da minha vida muito transformador que eu me conectei com pessoas incríveis na minha vida que eu carrego até hoje, como vocês, como outras pessoas também, brasileiros, alemães, franceses, italianos, espanhóis, mas que são pessoas que eu vou levar o resto da vida, assim, como, não só como aquele colega que a gente saiu pra balada, ou jantou, ou foi no Songkran e etc, etc, mas como pessoa, como amigo que eu sei que independente de qual parte do mundo essa pessoa esteja, eu sei que eu posso contar, sabe? Então, e isso é muito importante para mim, essas conexões. Então, eu acho que a palavra que resumiria bem para mim, Chiang Mai, é essa coisa da transformação. Enfim.
Não, falando nisso, se alguém tá ouvindo, se alguém tá ouvindo e conheceu a gente em Chiang Mai, eu posso falar, gente, não importa onde eu tô morando, se você me conheceu em Chiang Mai, minha casa tá aberta.
Sim, não só em Chiang Mai.
É, também, verdade.
Meu, que jeito de terminar o podcast falando de Chiang Mai? Acho que é um bom teaser pro que vem aí também, né?
É, então, eu tive várias ideias aqui, enfim. Mas, enfim, galera, eu acho que é isso. Eu queria agradecer aí pra Didi pelo tempo, porque a Didi tá lá do outro lado do mundo. Tipo, são 4 horas de fuso, são 30h, 1h da manhã aí já, né? Provavelmente.
Isso.
E ela tá de mudança pra Portugal. E quero te agradecer muito, 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 muito. Você não sabe o quanto isso é importante na minha vida. Gatilho, e vocês sabem que o Rodolfo vai ter que...
Gatilho.
É, enfim.
Ai, não me faz chorar, porque antes eu tenho
terapia,
que agradecer também.
Né? Vamos trabalhar. É,
muito
Rodolfo
legal essa oportunidade
por,
de falar com vocês.
Por dividir a nossa história e falar da sua história, na verdade. E eu acho que isso não vai conseguir ficar só num podcast. A gente vai ter que fazer outros, né? Tipo, com mais pessoas, de repente, ou com nesse mesmo rolê, falando de outras histórias. E é isso, galera.
Eu queria agradecer vocês por essa oportunidade, porque foi muito legal esse tempo, mesmo que muito longo para um podcast, mas muito curtinho para a gente tocar nesse assunto, né?
Sim.
E me trouxe ótimas lembranças. Eu acho que sempre vai ser assim. É como se abrisse uma caixinha de coisas boas, sabe?
Ah, que
e
lindo.
É esses sentimentos que eu carrego de vocês. Então, fiquei muito feliz com isso.
Ah, que bom.
Eu também eu fico super feliz de estar com pessoas tão queridas conversando sobre um assunto tão querido. Então também só tenho agradecimentos a vocês por hoje e pela vida também.
Uhum. Ah, bacana. Enfim, é isso, galera. É, a gente vai ficando por aqui. É, com certeza vão ter outros episódios sobre viagens, sobre experiências e conhecimento que a gente teve em viagens. E espero que vocês gostem do nosso podcast. E se quiser mandar uma mensagem aí pra gente, manda aí pelo Instagram ou por e-mail, sei lá, de qualquer maneira, no WhatsApp, manda sinal de fumaça. E mais uma vez, brigadão de estar aí junto com a gente, tá ok? E até o próximo episódio.
Show.
Um abraço, galera.
Valeu, pessoal.
Beijo, tchau, tchau.
Tchau.